Parashá dessa semana é Parashat Balak. Parashat Balak conta basicamente uma história, uma longa história, onde o Balak, que era rei de Moab, vê que os judeus estão acampados ao lado do seu país, e ele fica com certo receio, de repente eles vão querer conquistar o meu país. Já conquistaram a terra de Og e de Sihon, que eram vizinhas. Talvez vão querer conquistar a minha terra também. Embora os judeus já tinham passado do lado de Moab e já tinham pedido licença para passar por lá. E Moab não deixou e os judeus não lutaram contra, porque Deus falou que não é para lutar contra Moab. Vocês não vão poder conquistar a terra de Moab no momento, só quando Mashiach chegar vocês vão poder conquistar a terra de Moab. Então, por enquanto, deixa quieto. Balak está incomodado, ele contrata um mago, um feiticeiro, que na verdade era um profeta de verdade, que Hashem deixou os povos do mundo terem um profeta, para eles depois não reivindicarem, nós não nos comportamos direito, porque nós não tivemos um profeta para nos guiar como os judeus. Então Hashem deu para ele um profeta que só fazia bobagem. E esse Bilam tem toda a conversa, como que ele no começo não quer ir e tudo mais, no final das contas não quer ir porque Hashem fala para ele no sonho que não é para ir. No final das contas ele acaba assim indo, e no caminho Hashem coloca um anjo com uma espada, não permitindo que o seu jumento passasse. O jumento então sai do caminho e o Bilam bate nele, depois de novo bate nele, e de novo bate nele, quando ele espreme o pé dele numa parede, e ele acaba, naquele momento, o jumento fala com o Bilam. Hashem fez um milagre, que o jumento conversa com o Bilam, fala que está me batendo. No final das contas, Hashem mostra para o Bilam, que tem um anjo lá na frente, não permitindo passar, e agora ele segue o caminho. Quando Hashem diz para ele, você vai seguir, mas somente o que eu falar, você vai poder dizer. E ele vai, o Balak leva ele em algumas posições, em três lugares diferentes, para tentar enxergar o povo de Israel de cima e amaldiçoar o povo. Só que o Bilam acaba abençoando ou falando profecias do futuro. E não dá certo. Quando chega no final, o Balak fica nervoso com ele, fala, não vou te pagar nada, desaparece daqui, eu te contratei para amaldiçoar, você está só abençoando já a terceira vez, deu. Então, antes do Bilam ir embora, ele diz, eu vou te dar uma ideia. Ah, primeiro ele fala mais algumas profecias, depois ele diz, eu vou te dar uma ideia. Deus não gosta que o seu povo peque. Se você causar com que o povo peque, então automaticamente vai pairar sobre eles uma certa maldição. E eles vão morrer. E é isso que o Balak então emprega em seguida. E causa com que os judeus se prostituam com as moças de Midian. E façam idolatria com elas. E no final das contas, acaba tendo uma peste onde morrem muitas pessoas. Essa é basicamente a Parashat Balak. Quando o Bilam está caminhando, viajando no seu jumento, e o jumento reclama que ele está batendo nele, o jumento fala para ele, por quê? O que, que eu te fiz para você me bater três vezes? Só que esse três vezes está escrito Shalosh Regalim. Regalim são festividades também. Shalosh Regalim quer dizer vezes, mas também Shalosh Regalim é Pesach Shavuot. Por que são chamados de Shalosh Regalim? Vem o Rashi e nos diz que ele não falou assim à toa. O jumento estava dizendo para o seu patrão, você está pensando que você vai conseguir amaldiçoar o povo que guarda as três festividades? Shalosh Regalim? Você não vai conseguir. Eles têm esse mérito. E aqui nós já temos uma primeira pergunta. Se você tivesse que escolher das 613 mitzvot, qual a mitzvah que protege o nosso povo de uma maldição de um inimigo? Provavelmente você ia escolher alguma mitzvah, mas não a mitzvah de Shalosh Regalim. O que tem a ver a peregrinação de Shalosh Regalim é que tem a mitzvah de ir para Yerushalayim em Pesach Shavuot Sukkot. Por isso que chama Shalosh Regalim. Regalim está ligado com os pés. Regel. São as festas, tem que se subir para o templo. Muito bem, mas o que, que isso tem de tão incrível e tão difícil que vai trazer uma proteção para o nosso povo? O curioso é que nas bênçãos que o Bilam acaba falando, uma das coisas que ele diz que não tem Nachash ve'Yakov ve'lo Kesem b'Yisrael, não tem adivinhações no povo de Israel, não tem feitiçarias no povo de Israel. E o Rashi diz, eles são dignos de brachá, porque eles não têm feiticeiros. Então, parece ter dois motivos. Em um lugar, o Rashi falou que o motivo são as três festividades. No outro lugar, o Rashi diz que a proteção, motivo para não ter maldição sobre o nosso povo, é o fato de não ter feitiçaria, não ter feiticeiros e adivinhadores de futuro. Qual das duas coisas é? E aparentemente vamos dizer que o princípio é o mesmo. Qual o princípio que é o mesmo? Porque parecem ser coisas totalmente diferentes. O Atere Dudaim traz uma resposta muito bonita do Rav Yaakov Yosef, que foi o primeiro e único rabino-chefe da cidade de Nova York. E ele diz o seguinte, tem um versículo em Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, que diz, Mayafu pa'amayich bane'alim bat nadiv, quão belos são os seus sapatos, ou melhor, quão belos são os seus passos com os sapatos. A Gemara nos diz que quão belos são os passos do povo com seus sapatos quando eles peregrinavam as três vezes por ano para o Beit HaMikdash. Só que o Talmud nos diz que dentro do templo é proibido andar de sapatos. Precisa tirar os sapatos antes de entrar no templo. Então, o que esse versículo está falando? Quão belos são seus sapatos quando vocês vão para o templo? Não se vai para o templo de sapatos. Diz o Rav Yaakov Yosef que não estamos falando de quando as pessoas já estão no templo. Esse versículo de Shir HaShirim está elogiando a viagem que tem até chegar no Har HaBayit, até chegar no monte do templo. Afinal de contas, é um enorme ato de fé o fato que os judeus deixavam as suas casas, as suas cidades abertas. Todo mundo vai embora viajar. Os limites estão às moscas, como se diz. Está vazio. E a Torá promete que vai ter uma segurança e que Hashem vai proteger e ninguém vai cobiçar a sua terra enquanto você não estiver. Se nós formos perguntar, de novo, será que peregrinar para Jerusalém é uma coisa tão grandiosa? A resposta é sim. Afinal de contas, as pessoas estão abandonando as suas cidades. Isso é perigosíssimo. Mas as pessoas largam porque têm fé em Hashem. Que Hashem prometeu que vai proteger as suas casas. Vai proteger as suas cidades. Esse que é o louvor, quão belos são os passos com os sapatos. Porque os passos sem sapato, quando você está no Har HaBayit, você está no monte do templo, está dentro do templo sagrado, é óbvio que você tem fé. Você vê os milagres acontecendo dentro do templo, são tantos milagres que aconteciam diariamente no Beit HaMikdash, como você não vai ter fé? Mas largar sua casa e caminhar para Yerushalayim, Isso é uma demonstração de fé. Então, quando eles estavam com sapatos, que é incrível. Vem aqui o jumento e diz para o Bilam: você está pensando que você vai conseguir amaldiçoar esse povo? Você não vai conseguir amaldiçoar. Sabe por quê? Porque eles fazem Shalosh Regalim. O que, que tem de tão especial? Shalosh Regalim, o que tem de tão especial? Pesach, Shavuot e Sukkot. Porque são festas que demonstram a fé profunda que eles têm em Deus. Eles largam totalmente as suas casas. Ah, estamos falando de fé? Diz o Bilam depois. Não dá para amaldiçoar esse povo. Esse povo não tem feiticeiros. Eles não têm gente que fica adivinhando o futuro. Sabe por quê? Porque um povo que acredita piamente em Hashem não tem a necessidade de saber o futuro. Não tem a necessidade de feiticeiros. Porque ele acredita em Hashem. Ele sabe que o que Hashem vai fazer no futuro deve ser feito. Não tem por que adivinhar. A pessoa aceita tudo aquilo que vai acontecer. Numa boa. Essas duas mitzvot, então, tanto Shalosh Regalim, peregrinar para Yerushalayim nas três festas, como o fato de não ter feiticeiros, ambas mitzvot estão diretamente ligadas com a fé. E por isso, o Bilam diz, jamais vai dar para amaldiçoar esse povo. Um povo que acredita piamente em Hashem, só tem bênção. Uma das bênçãos e um dos versículos que estão escritos na nossa parashá é um versículo que ficou muito famoso nas últimas semanas. Hen'am kelavi yakum. É um povo que vai se erguer como um leão. Vechari itnasa. Como um leão, ele vai subir, vai crescer. Versículo esse que o Bilam está falando, e os nossos mestres explicam sobre isso. Está falando sobre o fato do povo de Israel ser como um leão. Se alguém cutuca ele, ele se desperta como um leão, ele parte com as forças de um leão, e ele não larga a presa enquanto ele não acabar com a presa. Nós somos conhecidos por sermos pessoas de misericórdia. O povo de Israel se destaca pela misericórdia. Rachamim. E por isso, de uma forma geral, o povo de Israel é um povo pacífico. Mas quando cutucam, quando provocam, quando vêm os inimigos e tentam fazer mal para o nosso povo, nós somos como um leão. E nós partimos para cima, com toda a força. Urashi traz que nós somos como um leão para partir para cima das mitzvot. Um Yehudi acorda de manhã e ele pula da cama para poder começar o serviço a Hashem. E ele ataca as mitzvot como um leão, com força. Tem um monte de coisas no dia que querem impedir a pessoa de fazer mitzvot, de atrasar a fazer mitzvot, mas um leão parte para cima. Um leão, quando vê a presa, não interessa nada que está à volta. Ele vai correr, ele vai atacar aquela mitzvah. Assim nós somos. Nós atacamos o Shema de manhã, e a Tfilá de manhã, e colocar a Tfilim e tudo mais. Assim o Rashi traz, para já. E com certeza uma coisa está ligada com a outra. É o mérito do nosso povo ser como um leão para a mitzvot, que dá a força do nosso povo se comportar como um leão quando necessário para se proteger. Tem uma história que contou o Rabino Jacobson essa semana. Muito bonita. Nós às vezes não imaginamos o valor que tem cada ação, cada mitzvah. Ah, mas essa mitzvah é pequena. Um leão ataca uma mitzvah. Isso dá força para o leão se proteger. E ele contou que o irmão dele recebeu um e-mail de um músico. E o sujeito está escrevendo no e-mail: eu sou um músico. Ele fala lá o nome da cidade onde ele mora normalmente. E ele foi chamado para... Ele diz que ele é um roqueiro secular, músicas rock comum. E ele foi convidado para ir para uma cidadezinha que eu não lembro agora o nome da cidade, lá é no estado de Nova York, para tocar num showzinho que ia ter. E ele foi. Isso foi numa quinta-feira à tarde. Ele estava tocando quando em Israel era 3 horas da manhã, de quinta para sexta, quando há um mês Israel atacou o Irã. E ele recebeu a notícia ali no meio, esse roqueiro judeu, ele recebeu a notícia no meio do que está acontecendo. Ele olhou para a plateia e viu que a plateia não estava localizando nenhum judeu. Eram pessoas lá de Nova York. E ele resolveu que ele vai compartilhar com eles. E pedir. Então ele compartilhou. Disse que nesse momento está tendo um ataque de Israel para se defender de uma ameaça nuclear do Irã. E ele pede para que todas as pessoas orem e busquem fazer o bem. Alguma coisa que vocês possam fazer para pedir para Deus, para termos êxito. Terminou o show e voltou para casa. À noite ele teve um sonho. E nesse sonho apareceu para ele o Rabino Groner, que era o secretário do Lubavitch Rebbe. E ele diz, no sonho, eu vim aqui te dizer que por conta do seu discurso ali, da sua fala no show, uma moça que há mais de 30 anos, alguma coisa assim, não acendia velas de Shabbat, resolveu que ela vai acender velas de Shabbat naquela sexta-feira. E você não tem ideia o quanto isso ajudou e deu forças para os soldados, principalmente da Força Aérea, terem êxito nessa missão. E o sujeito continua contando no e-mail. Ele diz, eu acordei de manhã e fiquei pensando que tem a ver. Que sonho, mas totalmente fora. No domingo de manhã, ele recebe um e-mail de uma moça, dizendo, eu procurei nas redes sociais até conseguir achar o teu e-mail. E eu queria te dizer que a sua fala mexeu comigo. Eu sou judia. E eu decidi que eu iria acender velas de Shabbat para dar força para os nossos soldados. Ele diz, naquele momento, eu entendi que meu sonho era verdadeiro. Nós temos a obrigação de sermos leões. Nós somos leões em todos os aspectos. E quando nós fazemos uma mitzvah, quando nós atacamos uma mitzvah, nós não temos ideia quanta força isso traz. Então nós temos que nos esforçar para atacar mais e mais. Ataca mais uma tefilá, ataca mais um terrilim, ataca mais um pouco de estudo de Torá. Vai atacando de todos os lados, como um leão, com força. Isso traz força para o nosso povo.
Isso traz proteção para o nosso povo. Que muito em breve se cumpra as demais profecias que o Bilam fala na nossa Parashá. Quando ele diz sobre a profecia de Mashiach, Darach Kochav mi Yaakov, vai se levantar uma estrela de Yaakov e um cetro de Israel, que vai trazer uma salvação para o nosso povo, logicamente, mas vai trazer um domínio onde Hashem reinará finalmente sobre todo o mundo e todo o mal será extinto.